Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações lá de Chicago. Foi um dia sem grandes alterações aí, o mercado está fechando, está encerrando de forma positiva, mas com média aí de um pontinho de ganho nos principais vencimentos. A semana foi bem negativa aí para os preços, uma tentativa na quarta-feira só de reação dos preços, mas as demais sessões, os demais negócios acabaram mesmo, encerraram mesmo no vermelho. Vamos entender o que vem por aí, principalmente as motivações para esse mercado. Quem traz mais detalhes para a gente, quem nos ajuda a analisar o mercado agora é o Eduardo Vanin, direto lá da Agriinvest. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Por que que o mercado está nesse, ou pelo menos hoje, né, Eduardo, nesse compasso de espera aí, sem uma definição de lado, hein?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Realmente, a semana, uma semana de queda aí para os futuros agrícolas na Bolsa de Chicago. Chicago caiu para a soja, também para o milho. Nós temos aí do lado da produção americana, nesse momento, que é o grande foco. Temos realmente um risco de queda de safra. As condições das lavouras americanas já vêm mostrando isso. E, é claro, o mês de agosto agora vai ser muito importante, mais importante ainda do que o normal, em função do grande atraso do plantio, também do desenvolvimento das lavouras, do milho e da soja, em especial lá no leste do Cinturão, região aí que está mais atrasada e onde as condições são piores. Então, essa região muito importante, representa aí algo em torno de 29% da produção da soja, 27% do milho. Então, realmente, esse mês de agosto vai ser definidor para a produção americana. Mas, por outro lado, nós já vemos que a demanda para produtos americanos, ela está muito ruim, está muito devagar. Então, isso acaba colocando, né, um teto sobre os preços lá na Bolsa de Chicago. Então, de um lado, a oferta vai ser menor, mas, por outro lado, a demanda também é menor.
E não tem um entendimento sobre o comportamento do clima, né, Eduardo? Pelo menos nesse momento está muito divergente isso, né?
Sim, para esse mês de agosto agora, a gente tem dos dois principais modelos acumulados pelo mercado, que é o modelo americano e o modelo europeu. O modelo europeu, que é o mais assertivo, ele mostra temperaturas mais altas e menos chuvas do que o modelo europeu. Então, para as duas primeiras semanas aí, de agosto, então nós temos essa divergência. O modelo europeu mostra menos chuvas. Vamos ver se materializar essa projeção do modelo europeu, então nós podemos voltar a ver volatilidade na Bolsa de Chicago, tanto milho quanto soja. Então isso a gente pode ver para o mês de agosto.
Agora, você citou aí a questão do relatório do mês de agosto. Por que esse relatório vai ser importante, Eduardo?
Na nossa agenda, produtores ainda ficar muito atento para esse mês de agosto. Provavelmente eu definiria esse relatório de oferta e demanda no dia 12 de agosto, segunda-feira, tem CEFA na próxima. Então vai ser o relatório mais importante do ano. Por quê? Nesse relatório a gente tem três números. Em primeiro lugar, a produtividade, que o USDA vai revisar para os produtos, e também a revisão ou a rechecagem da área. Então nós vimos lá, lembrando que lá no final do mês de junho, nós vimos o levantamento da intenção de plantio do produtor americano. Mas como a gente já sabia, quem já sabe que naquele momento o produtor americano tinha um grande volume ainda a plantar, a ser plantado, quando a pesquisa foi feita, então o produtor americano naquele momento respondeu aquilo que ele gostaria de plantar. E aí acabou reportando uma grande área de milho, muito maior do que se esperava, e uma área bem menor da soja. Então, para esse relatório, a gente vai ver a revisão desses números de área e também de produtividade. E depois disso, a gente ainda tem.
Alô? Alô? Perdemos o contato com o Eduardo Vanin. Vamos ver se a gente consegue restabelecer esse contato lá com o Eduardo Vanin, direto da Agriinvest, que estava relacionando para a gente os três motivos pelos quais o relatório do Departamento de Agricultura do próximo no próximo início de agosto aí é importante. Eduardo, já me ouve?
Ah, sim, já estou te ouvindo.
Ok. Eduardo, você estava enumerando aí os três fatores de importância aí desse relatório, né? Você tinha falado da produtividade, tinha falado da revisão diária, possível revisão diária, e você ia comentar de um terceiro fator aí. Qual era, Eduardo?
Esse terceiro fator é o levantamento do volume de área que foi colocado no seguro de não plantio. Então, aquela área que o produtor americano não plantou e vai recorrer dessa forma ao seguro de não plantio. Então, esse número também vai ser bastante importante. Lembrando que esse número, ele é utilizado na composição da área final. Então, o FDA, ele não toma 100% desse número. Para o milho, para a soja, ele não representa 100% da área. Porque nem toda a área nos Estados Unidos entra, não é elegível para esse seguro do não plantio. Então, o produto, esse número ele vai compor o número aí final da área americana. Então, também é bastante importante. Então, a gente tem esses três números, que ele, é claro, vai ter bastante volatilidade aí no dia.
Muito bem. Agora, Eduardo, como é que você viu aquela divulgação do subsídio mesmo, né, que o governo pretende dar para os produtores, variando de 15 a 150 dólares aí? Enfim, isso mexe com o mercado de alguma forma? Traz alguma perspectiva negativa ou positiva para os preços?
Olha, eu acho que o ponto principal foi o comentário de que se continuar a guerra comercial, o governo americano pode dar uma nova ajuda ao produtor americano. Então, isso é importante por quê? Porque daí não faz o trabalho de desincentivar o produtor americano a plantar. Então, se os Estados Unidos, no caso da soja, por exemplo, e do algodão também, não está tendo um resultado bom, ele deveria ou plantar outras culturas ou mesmo não plantar. Então, ou seja, o preço não faz o papel de desincentivar ou de reduzir o preço baixo para o produtor americano. Então, eu acredito que no todo, nos comentários ali feitos e nos detalhes já mencionados, o mais importante é esse. Se a guerra comercial continuar, o governo americano vai continuar ajudando. E isso não permite que os preços façam o papel de desincentivar o plantio no pagamento.
Ou seja, mais produção, mais pressão nos preços, né?
Exatamente, mesmo não tendo demanda.
Daí você cita também a China, né? Como, ou pelo menos citou aí a questão da demanda ruim e mostrou que a China é um dos principais atores aí dessa demanda ruim. Alguma perspectiva de melhora dessa demanda por parte da China, Eduardo?
Curto prazo, a China, esse ano todo, a China, no caso da soja, que é o principal comprador, mais de 60% de tudo que é exportado vai para a China. Então, é claro, a China é o fiel da balança. E esse ano a gente viu a China, desde janeiro, comprando muito da mão para a boca. Então, comprando muito no esporte. A combinação de uma demanda não incerta na China, em função da peste suína, a redução da população de suínos e a redução da demanda. Então, a gente vai acompanhando outros indicadores, como venda de premix, que vai na formulação das rações. Então, venda de premix caindo. A Cargill já desativou algumas unidades de produção de premix lá na China, sem data de retorno. E venda de outros, de enzimas e também aminoácidos, que também entram na ração. Então, tudo isso está caindo. Isso é sinal de que realmente o consumo de rações da China está caindo. E dos ingredientes também, no caso o farelo, seria um deles. Então, nesse ano, realmente, a demanda interna na China não está boa. E por isso, é claro, as indústrias processadoras na China não têm aquele apetite normal, como a gente viu nos últimos anos, onde a China costuma comprar 2, 3 meses na frente para, claro, atender a sua demanda interna de farelo. Então, nesse ano, a gente não está vendo isso. Então, para dar um exemplo, a China ainda precisa cobrir cerca de 30% da sua demanda de esmagamento para setembro. Lembrando que a China compra hoje aqui no Brasil, essa soja vai chegar lá por volta de 40, 50 dias depois. Então, quer dizer, a China ainda está praticamente descoberta no spot. E sem falar de outubro, novembro, dezembro, janeiro, que é o pico do consumo de rações na China. Então a China está bastante descoberta ainda para esse pico do consumo de rações lá no seu mercado.
Mas ela vai voltar às compras, então? Essa é a conclusão que a gente chega, Eduardo?
Olha, não tenho dúvida de que ela vai voltar às compras. De uma forma menor, não, menor do que o ano passado. A gente já viu o recebimento de soja na China bem menor. A gente viu o recebimento de soja na China até junho, no total de 12 meses, até junho acumulado. Então, o recebimento foi de 81 milhões e 400 mil toneladas. É o menor recebimento em 12 meses, em pelo menos 3 anos. Então, realmente, a China está caindo a importação da soja. É fato que ela vai comprar? É. Só que, nesse momento, ela está comprando muito no spot e agora a gente tem também a concorrência dos Estados Unidos. Então, isso atrapalha muito a formação de preço.
Você acredita que a China, então, pode voltar a comprar, mas nessa volta ela divide aí as compras entre Brasil e Estados Unidos, mesmo tendo que pagar a tarifação por lá?
Olha, essa semana nós tivemos algumas novidades. Já no final de semana passado, o governo chinês liberou 5 empresas chinesas privadas, dentro das 4 privadas, a isenção de tarifa dessa do 25%, para a compra de algo em torno de 3 milhões de toneladas. Então, estipulou uma cota para cada uma dessas empresas, e com validade até pelo menos o final do ano. Esse volume se estima, conversa dos traders da soja, que pode chegar até 6 milhões, se for incluso nesse volume, também nessa licença, nessa isenção, também as empresas ABCD, a Cargill, a Bunge, a Dreyfus, que operam lá na China, então poderia então esse volume crescer um pouco mais. Então ele poderia ir de 6 milhões de toneladas sendo importadas pela China dos Estados Unidos sem tarifa, por empresas privadas.
E isso tira o apetite de compra deles aqui do Brasil? Ou ainda assim eles vão ter que continuar comprando por aqui?
Aí a questão fica do preço. Então, aqui tiver melhor preço, melhor qualidade, vai ter a preferência. A gente viu nessa semana também que passou, a China comprou algo em torno de 5 navios lá nos Estados Unidos. Já essas empresas com essa licença temporária, essa cota temporária. Então, comprou nos Estados Unidos na logística do Pacífico. Então, os Estados Unidos também embarca um volume considerável de soja pelos portos do Pacífico. E isso, claro, tem uma vantagem, que é o tempo menor de trânsito dessa soja até chegar na China. Então, saíram já alguns barcos aí dos Estados Unidos para a China. Então, nesse momento, fica o quê? É a competição. Quem tiver melhor preço, melhor qualidade, vai ter preferência.
Mas como é que fica a questão dos prêmios aqui no Brasil? Então, possivelmente, a gente não vai ver prêmios voltando a subir?
Veja, se o quadro permanecer como hoje nós temos, que é uma China comprando muito devagar, menos do que nos outros anos, e uma concorrência com os Estados Unidos, então, nós temos essa pressão nos prêmios, um teto nos prêmios. O Brasil hoje está um pouco mais barato do que os Estados Unidos, mesmo considerando o PMW, que são esses portos do Pacífico. O que tem ajudado agora, uma boa notícia, é o frete marítimo, que subiu muito durante esse mês. O frete marítimo subiu aí algo em torno de 10 dólares por tonelada na rota Brasil-China e agora começa a recuar um pouco. Isso pode favorecer o Brasil nesse momento, que tem um frete mais barato do que o frete americano pelo Golfo. Então, nesse momento, o Brasil está um pouquinho mais barato. Porém, se ficar um pouco mais caro, você já tem a opção dos Estados Unidos para essa cota que já foi estipulada e aprovada.
Muito bem. Mas, se então tá. Então, se não é pelo prêmio, pode ser por Chicago? Essa compra chinesa, ela pode estimular um movimento de alta em Chicago ou já estaria precificada, Eduardo?
Veja, hoje Chicago está muito mais refletindo a produção. Então, essa é a questão. Se fosse refletir a demanda americana, a demanda pelo grão americano, possivelmente já teria Chicago um pouco mais baixo. Por quê? A demanda americana está muito devagar, como a gente já sabe. O estoque americano deve ser grande, estoque de passagem, pode ser em torno de 28 milhões de toneladas. Estoque aí que vai passar para a próxima safra. E, além disso, as vendas para a safra nova americana estão muito baixas comparado ao histórico. Os Estados Unidos já vendeu antecipadamente para a safra que vem, que começa agora dia 1º de setembro, apenas 3 milhões de toneladas. No ano passado, esse volume era de 9 milhões e 800, que já era pequeno. Normalmente, os Estados Unidos vendem antecipadamente, quando a demanda está normal, algo em torno de 15 até 18 milhões. Algumas safras a gente já viu vendas antecipadas de mais de 21 milhões de toneladas. Então, realmente, 3 milhões de toneladas de vendas antecipadas é muito baixo e reflete, é claro, esse momento onde a China, os Estados Unidos, tem essa escalada das tensões.
Quer dizer, não dá ainda para bater o martelo sobre o rumo dos preços, né? Tem muitos fatores ainda para serem elucidados, né, Eduardo?
O que nós da Agrinvest, estamos recomendando ao produtor trave o bushel para o ano que vem, para a safra nova, mas compre um seguro de alta para os vencimentos mais curtos, setembro e novembro. Por quê? Se algo acontecer realmente mais sério com a safra americana durante o mês de agosto, vai subir com mais rapidez os contratos mais curtos, que é a safra americana. A safra americana, a referência da safra americana são esses vencimentos, o setembro e o novembro. O vencimento março e maio, referência para a safra sul-americana. Então, venda o bushel lá para o ano que vem, mas compre um seguro de alta para o vencimento setembro ou novembro na Bolsa de Chicago para participar de uma eventual alta.
Você está falando de opção?
De opções, exatamente.
Muito bem. Tá certo. Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Eduardo.
Muito obrigado. Bom final de semana a todos e vamos aguardar, então, esse relatório lá do dia 12 de agosto. Vai trazer bastante volatilidade.
Legal. Um abraço.
Um abraço.
Eduardo Vanin, Agrinvest, comentando com a gente um pouquinho do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Mercado tem aí a questão da demanda ruim, a China comprando só da mão para a boca aí, sem grandes avanços aí nas compras. Ainda uma indefinição muito grande em relação ao tamanho da safra nos Estados Unidos. Talvez a gente tenha essa definição ao longo do mês de agosto. E para complicar a situação, os modelos climáticos não dizem nada. Os dois principais modelos climáticos, americano e o europeu, estão divergindo em relação aí ao que pode acontecer com o clima daqui para frente. Que influência isso poderia ter sobre as lavouras que já estão bastante ruins? O modelo europeu está mostrando aí mais calor e menos chuvas, o que consequentemente poderia afetar a produtividade nos Estados Unidos, mas como está divergente, não dá para também ter certeza de que isso vai acontecer. Portanto, está tudo muito aberto ainda no mercado da soja, a gente tem que aguardar mais um pouquinho, os próximos dias, até para a gente entender como o mercado vai se movimentar até o próximo relatório do USDA, que deve ser divulgado no próximo dia 12 de agosto. Muito bem, deixa eu mostrar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Confira comigo na tela, olha o agosto subindo 0,75%, muito pouquinho, mas encerrando no azul pelo menos. 8 dólares e 83 por bushel, setembro 8 dólares e 88 por bushel, um pontinho de alta, novembro 9 dólares e 1 por bushel, um ponto mais 25 de elevação, e janeiro 9 dólares e 14 por bushel, um ponto de alta também. Para o milho, setembro 4 dólares e 14 por bushel, 4 de baixa, dezembro 4,24 perde 3 pontos, março de 2020, 4 dólares e 34 por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. O maio também, 4 dólares e 38 por bushel, um recuo de 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que fechou aí para setembro negativo, 3,5 pontos de baixa, 4 dólares e 96. Dezembro, 5 dólares e 400 por bushel, perdendo 3 pontos. O março de 2020, 5 dólares e 15 por bushel, queda de 3 pontos também. E o maio, 5 dólares e 20, uma queda de 3 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência.